Bom dia e bem-vindos à teleconferência da Klabin. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e, posteriormente, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Pedimos a gentileza que, em benefício do tempo, cada analista se limite a duas perguntas. Caso necessite de assistência durante a teleconferência, por favor, digitem *0 em seu telefone. Cabe lembrar que esta teleconferência está sendo gravada e também está sendo transmitida simultaneamente via webcast, podendo ser acessada pelo site de Relações com Investidores, onde se encontra disponível também a apresentação. Eventuais declarações realizadas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas dos negócios da companhia, projeções, metas operacionais e financeiras relativas ao seu potencial de crescimento, constituem-se em meras previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da Klabin. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, da indústria e dos mercados internacionais, portanto, sujeitas a mudanças. Estão presentes conosco hoje o senhor Cristiano Teixeira, diretor-geral, Marcos Ivo, diretor financeiro de Relações com Investidores, e os demais diretores da Klabin. Inicialmente, o senhor Cristiano e o senhor Ivo farão comentários sobre o desempenho da companhia no quarto trimestre de 2022. A seguir, os diretores responderão às perguntas que eventualmente sejam formuladas. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Cristiano. Por favor, senhor Cristiano, pode prosseguir.
Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à teleconferência de resultados da Klabin referente ao quarto trimestre de 2022. No ano de 2022, a Klabin alcançou resultados recordes, com EBITDA de R$ 7,8 bilhões, um aumento de 13% em relação ao ano anterior, marcando assim 21 e 22 como um biênio especial na história de 13 anos de crescimento de EBITDA. No negócio de celulose, o fluff de fibra longa se consolida como a melhor margem da Klabin e demanda altamente resiliente, trazendo expectativas positivas para o futuro. Na fibra longa, sustentamos a liderança na América Latina com substancial prêmio de preços sobre a fibra curta. Quanto à fibra curta, que representou apenas 30% do resultado da Klabin em 2022, percebemos o início da deterioração desse mercado mais comoditizado. Em cartões, consolidamos as vendas da máquina 28, com a formalização dos contratos de cerca de 60% de seu volume vendido. Estes novos contratos, que passam a vigorar em 2023, terão preços substancialmente acima do realizado em 2022. Em Kraftliner, a máquina 27 marcou definitivamente a transformação tecnológica do setor de embalagem de papel no mundo com o Eukaliner. Num contexto de um mercado global de baixa visibilidade, o negócio de papel ondulado garantiu segurança e estabilidade aos resultados, mostrando a importância do modelo de negócio integrado. Agora, passo a palavra então para o Marcos Ivo, que vai trazer os detalhes financeiros sobre o quarto trimestre de 2022.
Obrigado, Cristiano. Bom dia a todos e a todas. E obrigado por acompanhar a nossa teleconferência. No quarto trimestre do ano passado, entregamos resultados sólidos, reafirmando a força do modelo de negócio da Klabin. Dentre os destaques do período, menciono três. Receita líquida de R$ 5,1 bilhões no trimestre, crescimento de 11% na comparação anual. EBITDA ajustado de R$ 1,9 bilhão, aumento de 1% versus o quarto trimestre de 2021. E proventos de R$ 1,6 bilhão no exercício fiscal de 2022. Na página 4, o volume de vendas no trimestre caiu 5% na comparação com o mesmo período de 2021, reflexo da menor produção de celulose e acomodação da demanda para kraftliner e papelão ondulado. A receita líquida no período foi de R$ 5,1 bilhões, crescimento de 11% na comparação anual. Esse aumento é explicado pelos reajustes de preços implementados ao longo de 2022, que mais do que compensaram a redução no volume de vendas e a apreciação da moeda brasileira em relação ao dólar. Com isso, o EBITDA ajustado atingiu R$1,905 bilhão no trimestre, beneficiado pelo crescimento da receita líquida, que mais do que compensou o aumento do custo caixa. Na próxima página, no ano de 2022, a receita líquida foi de R$20 bilhões, crescimento de 22% na comparação com 2021. Esse crescimento é resultado do maior volume de vendas e dos reajustes de preços, que foram parcialmente compensados pelo fortalecimento da moeda brasileira em relação ao dólar. O EBITDA ajustado, excluído efeitos não recorrentes, foi recorde, atingindo R$7,8 bilhões em 2022, marcando o 13º ano consecutivo de crescimento do EBITDA da Klabin. Passando para a página 6, o EBITDA de celulose apresentou forte desempenho tanto no quarto trimestre como no ano de 2022, com crescimento versus 2021 de 18% e 8%, respectivamente. Esse resultado foi alavancado pelos altos níveis de preços, bem como pelo mix de vendas flexível entre geografias e pelo portfólio com três tipos de fibras, fibra curta, fibra longa e fluff, o que mais do que compensou a redução no volume de vendas e o aumento no custo caixa. Em relação ao custo caixa de produção de celulose, no trimestre ele foi de R$ 1.338 por tonelada, o que representa uma queda de 5,5% em relação ao trimestre imediatamente anterior, confirmando a indicação que demos para vocês no call passado. Na página 7, o segmento de papel cartão, que segue com demanda saudável e boas perspectivas para o ano de 2023, o volume de produção foi de 193 mil toneladas no quarto trimestre, e de 727 mil toneladas no ano de 2022. Estável em relação ao ano anterior, dado que a Klabin opera no limite da sua capacidade de produção. A receita líquida de cartões atingiu R$ 932 milhões no quarto trimestre de 2022, aumento de 12% na comparação anual. Já em relação ao ano de 2022, a receita líquida deste segmento foi de R$ 3,5 bilhões, crescimento de 15% versus 2021. Ambos os desempenhos foram alavancados pelos aumentos de preços realizados ao longo do ano. Indo para a página 8, o fluxo de caixa livre ajustado, que desconsidera fatores discricionários e projetos de expansão, foi positivo em R$ 1,8 bilhão no trimestre. No ano de 2022, o fluxo de caixa livre ajustado foi de R$ 4,1 bilhões, representando um free cash flow yield de 17%, superior aos 13,2% que tivemos em 2021. Passando à página 9, ao final de dezembro, a dívida líquida da Klabin era de R$ 21 bilhões, redução de 397 milhões quando comparado a setembro de 2022. Essa redução é explicada substancialmente pelo impacto positivo da variação cambial sobre a dívida em dólar e pelo fluxo de caixa livre positivo no período. Já a alavancagem, medida pelo indicador dívida líquida sobre EBITDA em dólares, encerrou dezembro em 2,6 vezes, estável em relação ao trimestre anterior e próximo ao nível mínimo da política de endividamento financeiro da companhia. Avançando para o slide 10, a liquidez da Klabin segue robusta e encerrou o trimestre em R$ 9,1 bilhões. Essa liquidez é formada por R$ 6,5 bilhões em caixa e o restante em linha de crédito rotativo. A posição de caixa da Klabin é suficiente para amortizar as dívidas que vencem nos próximos 40 meses. O prazo médio da dívida ao final de 2022 era de 109 meses, o que equivale a mais de 9 anos. Vale lembrar que a Klabin possui financiamentos contratados e ainda não sacados, em montante superior ao CAPEX que será desembolsado até a conclusão do projeto Puma II, conforme detalhado no nosso release de resultados. Avançando à página 11, conforme aviso aos acionistas publicado ontem, a companhia aprovou o pagamento de dividendos no montante de R$ 345 milhões de reais, que serão pagos no dia 24 de fevereiro. Na visão competência, os proventos distribuídos aos acionistas referentes ao ano de 2022 totalizaram R$ 1 bilhão e 628 milhões de reais, o que representa um dividend yield de 6,8%, uma clara evidência da capacidade da Klabin de aliar crescimento, pagamento de proventos e, ao mesmo tempo, manter a disciplina na sua estrutura de capital. No slide 12, a primeira etapa do projeto Puma II, a máquina 27, segue seu ramp-up conforme planejado, tendo alcançado a produção de 354 mil toneladas em 2022. A segunda fase do projeto, que contará com uma máquina de papel cartão, segue em construção, dentro do cronograma, tendo atingido 82% da execução física em medição realizada no dia 29 de janeiro, e tem seu início de produção planejado para o final do segundo trimestre de 2023. Desde o início do projeto, desembolsamos 11,1 bilhões de reais, dos quais 794 milhões de reais no quarto trimestre de 2022. No último slide, a Klabin segue avançando em sua jornada ESG e trabalhando para atingir os objetivos da Agenda Klabin 2030. Consequência de nossas ações efetivas e comprometimento com a Agenda ESG, tivemos importantes reconhecimentos recentes, em que destaco classificação AAA no CDP, nas categorias mudanças climáticas, água e florestas, pelo segundo ano consecutivo, participação renovada pelo terceiro ano consecutivo na carteira global do índice Dow Jones de sustentabilidade, presença no ISE da B3 pelo décimo ano consecutivo, e inclusão na S&P Global Sustainability Yearbook 2023, sendo a única empresa da América Latina no top 1%. Agora o Cristiano, demais diretores e eu estamos à disposição para a sessão de perguntas e respostas.
Com licença, senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. E nossa primeira pergunta vem de Caio Greiner, BTG Pactual.
Olá, bom dia a todos. Obrigado. Duas perguntas do meu lado, pessoal. Acho que a primeira em custo. Chamou bastante atenção essa dinâmica de custo desse trimestre, né? Por um lado, a gente viu o custo celulose caindo 6% tri-a-tri, que acho que foi muito por conta desse custo de fibras caindo. Vocês comentaram até redução de participação na madeira de terceiros, que isso chamou bastante atenção, né? Essa queda tri-a-tri, em um trimestre que vocês tiveram uma intervenção de manutenção em Puma. Enfim, essa redução de madeira de terceiro mais que compensou esse aumento de outros custos também, aumento de ou menor diluição de custo fixo. Só que, por outro lado, os custos totais de vocês por tonelada, eles ainda subiram bastante, né? A gente viu o custo caixa por tonelada que vocês reportam subindo 8% tri-a-tri, que, assim, que indica que o papel teve uma alta relevante. Então, queria que vocês ajudassem a gente a entender um pouco melhor essa divergência entre esses dois, né? Entre o custo de papel e o custo de celulose. Se vocês, por acaso, tiveram uma estratégia de reduzir participação de terceiros, de madeira de terceiro na celulose e aumentar um pouco no papel, qual seria o racional por trás dessa divergência? Também entender como que isso impacta a expectativa de vocês de custo da celulose subindo para 2023, né? Se a gente pode imaginar alguma mudança de rota aí nos próximos trimestres. E segunda pergunta, acho que outra coisa que chamou atenção no resultado também foi essa queda de volumes em papel embalagem, né? Se a gente olha tanto na perspectiva trimestral quanto na anual, e vocês ainda comentam, até comentam que fizeram algumas paradas estratégicas em algumas fábricas, que vocês comentam que demanda dos mercados internacionais de kraftliner é um pouco mais fraco, também porque o quarto tri tem uma sazonalidade mais fraca no Brasil também, teve uma série de eventos. Então, eu queria ouvir de vocês como é que está evoluindo essa demanda na ponta, se a gente pode esperar uma recuperação de volume já no primeiro trimestre para esses, especificamente para esses dois mercados. Obrigado.
Obrigado, Caio. Eu vou passar para o Marcos e na sequência eu volto para falar da queda do volume. Só iniciando o comentário do Marcos, só para esclarecer logo no começo, não existe estratégia de madeira por produto ou por negócio, tá? Nós temos um basket florestal, ou seja, não é num negócio mais terceiro ou menos terceiro. Existe uma estratégia Klabin na região. Mas eu passo para o Marcos, ele detalha melhor, por favor.
Caio, bom dia. Primeiro, eu gostaria de lembrar que no call passado nós tínhamos dado essa indicação da queda do custo caixa da celulose, dado que o custo caixa da celulose tinha sido afetado por eventos pontuais no terceiro tri, tá? Então, se vocês checarem lá, nós já tínhamos passado essa indicação. Então, portanto, isso aconteceu como a gente esperava, conforme a gente indicou. O Cristiano já esclareceu que não tem diferenciação entre os negócios, a gente busca minimizar o custo total da Klabin sem escolha do negócio A ou B. Em relação a 2023, custo caixa da Klabin, eu vou até me referir melhor, CPV da Klabin por tonelada para 2023. A nossa visão segue exatamente aquela que também compartilhamos com vocês no Klabin Day em dezembro. Então, considerando todos os produtos da Klabin e aí todos os efeitos, inclusive que nós temos de mix, a gente espera que o CPV por tonelada da Klabin em 2023 tenha um crescimento por tonelada de dois dígitos baixo. Lembrando que a gente tem uma inflação, um IPCA em torno de 6 para o ano. Nós temos uma mudança de mix projetada para 2023, porque em 2023 a gente terá maior participação de papel cartão, que vive um excelente momento, e a gente tem a entrada da MP28, e isso altera o mix da companhia, altera o custo caixa por tonelada, além de maior integração, o mesmo efeito com maior volume de papelão do lado. Soma-se a isso a questão da madeira, que a gente também vem trabalhando com vocês aí de longa data e que demos bastante informação no Klabin Day. A madeira dentro do planejado, desde quando anunciamos o projeto em 2019, primeiro ciclo sendo abastecido com madeira de terceiros. A partir do segundo ciclo, e esse segundo ciclo significa 2025 em diante, dentro da curva que nós dividimos no Klabin Day, a gente começa a substituir a madeira de terceiro para madeira própria. Ou seja, tudo isso junto, a gente segue firme na indicação que nós passamos para vocês ali no Klabin Day. Lembrando que essa é uma visão de ano, que a gente pode ter eventualmente alguma oscilação entre os trimestres, dado que isso é natural, do próprio abastecimento florestal.
Quanto ao volume, Caio, talvez as coisas quando acontecem é bom aproveitar para relembrar. É que a gente veio de 2 anos muito fortes, né? E isso talvez não tenha aparecido para vocês. Mas essas paradas mercadológicas, elas são uma rotina dentro do nosso dia a dia, né? Desculpa a repetição, eventualmente. Abrir muito detalhe, mas nós temos uma dinâmica de planejamento na Klabin, que já está consolidado de muitos anos. O nome da disciplina se chama Sales and Operation Planning, e nós temos isso semanalmente num grupo de gerentes, mensal no grupo de diretores e diário no resto da equipe, e a gente opera as máquinas sempre focando o melhor resultado. E por vezes, e aí eu poderia dizer isso, é a operacionalização da flexibilidade da Klabin. Por vezes a gente reduz a compra de papel de terceiros, por vezes a gente administra a produção, administra no sentido de reduzir a produção, principalmente de papéis reciclados. A gente, por vezes, também regula ou adianta parada de máquina nas máquinas menores na fibra virgem. Eu resumo isso para vocês, que isso está dentro de uma normalidade, de uma rotina da flexibilidade, o que não tira o mérito de que o mercado, obviamente, a gente sabe isso, o mercado ele está nesse período ele fica mais fraco, a gente começa a retomar, o kraftliner teve impactos e a gente trouxe mais kraftliner para o mercado interno, ou seja, para a área de papelão ondulados. Então, essas paradas mercadológicas, elas são mais normais, talvez, do que vocês imaginam, dentro dessa operacionalização dessa flexibilidade da Klabin por meio da disciplina Sales and Operation Planning. Então, portanto, teve queda de volume, por consequência de mercado, basicamente, e a gente sim operou paradas mercadológicas em algumas máquinas.
Obrigado, Cristiano. Só um follow-up. Como vocês estão vendo essa evolução agora para o primeiro tri, especificamente? A gente já tem que esperar deveria enxergar uma recuperação tri a tri, ou a gente está vendo um mercado parecido com o que foi essa dinâmica do quarto trimestre? Obrigado.
Eu entendo que você está falando de papéis, né? Então, no primeiro tri, o que que.
Desculpa, eu estava falando de embalagens e kraftliner especificamente.
Perfeito. Ok. Então, no primeiro tri, o mercado de embalagens está dentro da sua. O mercado de papelão ondulado está dentro da sua sazonabilidade normal, que ele. Vocês mais ou menos se recordam aí, não no mês, mas a gente começa. O mercado começa a cair depois das festas de final de ano. Ele vai devagar lá até março, junho ainda, depois melhora um pouco, junho cai de novo, e aí de julho atinge o pico em outubro. Isso não é só no Brasil, não, né? Começa em julho, atinge o pico em outubro, mais ou menos, novembro ainda muito forte, e dezembro começa o ciclo de novo. Então, está dentro dessa curva normal, expectativa para papelão ondulado ainda alinhada com o que a gente espera. Em termos de PIB também do país, a gente já mostrou para vocês e falamos algumas vezes que a gente sempre consegue ficar um pouco acima do PIB, né? O papelão ondulado no Brasil, e na Klabin não é diferente, então ainda é na sua curva normal de início do ano.
Obrigado, pessoal.
Nossa próxima pergunta vem de Rafael Barcelos, Banco Santander.
Bom dia a todos, obrigado aí por pegar minhas perguntas. A primeira pergunta seria sobre kraftliner. Vocês poderiam dar um pouco mais de detalhes sobre a dinâmica de preço e demanda atual? Vocês comentaram no release sobre uma demanda um pouco mais fraca, com estoques mais altos. Então, só queria entender o quanto disso aqui é sazonal, ou se é uma tendência aí que vocês estão vendo aí se intensificando aí agora no primeiro trimestre e primeiro semestre, né? E a segunda pergunta seria sobre papelão ondulado. Eu sei que vocês não gostam de olhar market share trimestral, né? Mas a gente tem visto o market share caindo aí nos últimos trimestres. Então, eu só queria entender qual é a tendência que vocês estão vendo aí para 2023, como é que fica essa estratégia de market share, preço e se atualmente tem alguma pressão de preço no mercado. Obrigado.
Obrigado, Rafael. Então a gente começa com o Flávio Deganutti, na sequência o Douglas Dalmasi.
Oi, Rafael, bom dia. A dinâmica do quarto trimestre, ela está expressa ainda nos mercados mundiais, especialmente se a gente olha os dois grandes mercados, norte-americano e europeu. Demanda não está ajudando, tem excessos de capacidades entrando. A gente tem uma redução importante por motivos mercadológicos de produção também no mercado norte-americano, que faz com que a gente viva um momento de preços mais comprimidos, preços refletindo essa dinâmica de oferta e demanda que eu acabei de relatar. Naturalmente, ao olhar esse contexto todo, a gente também observa o preço atingindo o custo caixa dos produtores marginais. Então, isso cria um patamar de preço que faz com que os custos caixas altos comecem a ter dificuldade de continuar operando ao longo aí dos próximos meses.
Bom dia, Rafael Douglas. Olhando, realmente a gente não gosta muito de olhar para o market share, a gente olha a integração e os mercados, né, a flexibilidade da Klabin, mas de fato, olhando para o número, No quarto trimestre, nós tivemos dois fatores que influenciaram o desempenho diferente do mercado. O primeiro foi dois setores que a Klabin tem uma participação maior do que o mercado, com desempenho inferior. Então, isso faz com que o número da Klabin venha para baixo, como frutas e proteínas, e aí frutas por questões climáticas e proteínas por redução na exportação, questões mercadológicas. E o outro fator importante foi uma utilização maior de papéis de gramatura mais baixas, que a gente vem falando faz tempo, da máquina do Puma 2, na máquina 27. Isso faz com que o volume em toneladas da Klabin reduza, o peso da embalagem, mas quando a gente olha em metros quadrados, isso não acontece na mesma proporção. Então, quando você olha em toneladas, dá uma falsa impressão, né? Olhando para 2023, a gente deve acompanhar o mercado na maioria dos segmentos. E aí, conversando com clientes e os mercados de forma geral, especialmente esses segmentos que eu acabei de falar, que o quarto trimestre teve um desempenho inferior, a expectativa é melhor, mas expectativa ainda. Muita cautela a gente está, mas o setor de frutas e proteínas para o ano, que a Klabin tem uma participação maior com o mercado, projetam nos melhores. Então, como o Cris falou anteriormente, o setor cresce mais que o PIB, e se esses setores vierem melhores, a gente deve ter algum ganho de participação, mas muita cautela, porque a gente precisa ainda acompanhar o desempenho dos segmentos. Sobre preço, no passado a gente desempenhou bem melhor do que a inflação, a busca desse ano está alinhado mais com o IPCA, com a inflação. Obrigado, Rafael.
Só um follow-up com o Flávio. Flávio, eu não sei se foi o problema da minha ligação, mas travou um pouco. Sobre Kraftliner, você comentou que vocês já estão vendo no nível atual de preço bater o custo marginal. É isso, né?
É isso, né? A gente tem uma curva que diferencia muito produtores como nós de produtores onde a inflação causou um impacto importante no custo caixa. Isso vale aí para todos os produtores, especialmente no hemisfério norte. E os níveis de preço atual somados aos impactos logísticos que ainda estão presentes fazem com que o preço líquido esteja tocando aí a curva de custo caixa. Tem um outro aspecto importante que durante esses meses, dezembro e janeiro, a gente também observou uma desestocagem importante das cadeias. Ainda tem muito por fazer, os estoques ainda saem mais elevados do que as curvas históricas, mas aconteceu um processo também de desestocagem ao longo desses últimos 2 meses em alguns destinos.
Tá ótimo, obrigado.
Nossa próxima pergunta vem de Isabela Vasconcelos, Bradesco BBI.
Olá, bom dia a todos. Obrigada pela oportunidade. Eu tenho duas perguntas do meu lado. Primeiro, sobre a potencial, né, na verdade, a futura parada de Monte Alegre, se os estudos continuaram evoluindo, se vocês têm algum update que possam compartilhar com a gente sobre o potencial projeto. E eu lembro que tinha alguns estudos diferentes que vocês estavam analisando. Então, se tiverem algum update nesse lado, seria bastante interessante. E a segunda pergunta, não sei se o Nicolini está aí, mas no mercado de celulose, principalmente na China, após o novo chinês, como vocês têm visto a demanda evoluindo na China, e também, se vocês puderem comentar, na Europa também recentemente, seria bastante interessante. Obrigada.
Obrigado, Isabela. Eu só vou procurar interpretar melhor a sua primeira pergunta. Se eu tiver errado, você me corrige, mas eu imagino que você esteja falando, quando você citou futura parada de Monte Alegre, obviamente isso não existe. O que existe, o único tema que me recorda aqui em relação a Monte Alegre é a caldeira de recuperação. Então, eu vou seguir na...
Isso, desculpa. Exatamente.
Tá bom. Então, eu vou responder e até eu imagino que conserte bem aí a visão. Monte Alegre, eu vou ter que ser um pouquinho redundante aqui no começo. Monte Alegre é foi a principal planta da Klabin por muitos anos de resultado, obviamente. Lá tem a máquina 9 de cartões, a máquina 7 de cartões, lá que a gente iniciou produção e venda do LPB, um site importantíssimo da Klabin, dos anos 40 até hoje, um site da ordem de 1 milhão de toneladas e, em termos de tamanho, de grande importância, segundo o site da Klabin depois do Puma. Bem, lá temos uma caldeira realmente, temos a caldeira 1, que realmente a gente já vinha estudando o reparo dessa caldeira por muitos anos, a gente, obviamente, trabalha com nível de segurança muito alto. A gente sempre muito conservador, quando começamos a olhar esse assunto, a gente olhou pelo cenário pior de custo e de manutenção. Como eu comentei no Klabin Day, é bom que dá para resgatar bem a minha fala lá, que é a mesma. A gente vem cada vez mais seguro de que, dentro da visão inicialmente desenhada por nós, a gente está no primeiro quartil de investimentos ou de custos nessa de continuidade operacional para essa caldeira. Então, assim, a gente está ali, como eu falei, se nós tínhamos uma ideia original, a gente não deu disclosure desse número ainda, mas se a gente tinha uma ideia original, esse número está mais para um terço daquilo que nós havíamos imaginado. Portanto, esse retrofit vai acontecer tranquilamente aí nos próximos 2, 3 anos, durante as paradas gerais, sem impacto no resultado ou na orientação do negócio naquele site. Esse é um tema que ele nasceu com um nível de atenção para nós, exatamente pelo fato de ser naquele site, e hoje eu diria que entrou como um tema de rotina da companhia. Portanto, a caldeira vai ter o seu retrofit nos próximos anos, e vocês praticamente vão acompanhar conosco aqui, mas o efeito é muito pequeno, seja nos investimentos da companhia, seja no próprio resultado, obviamente. Tá? Quanto ao mercado de celulose, o Nico vai entrar em detalhes agora com você. Obrigado.
Só um complemento, Isabela, e a gente segue também com a informação no Klabin Day, que em relação ao desembolso de caldeira para 2023, é o valor, se existir, é o valor de R$150 milhões, que está dentro do número que nós passamos de indicação de CAPEX para o ano de 2023. Então, também nenhuma mudança nesse sentido.
Perfeito, Isabela, muito obrigada.
Isabela, bom dia, Nico. Obrigado pela pergunta. Bom, nesse momento, a gente ainda está observando e avaliando os desdobramentos na China após ano novo e as expectativas com relação à melhora da economia chinesa para entender como isso pode eventualmente impactar outros mercados. O que eu posso te dizer é que o mês de janeiro foi um mês bom do ponto de vista de demanda, mas ainda é muito cedo para afirmar essa retomada agora para os próximos meses. Com relação ao mercado da Europa, como o Cristiano já comentou no início da fala dele, o ano começou mais desafiador. Desde meados do fim do trimestre passado, a gente já vinha observando uma demanda mais reprimida em meio aos cortes de produção no segmento de imprimir, escrever e especialidades. E o mercado como todo já esperava alguma correção de preços na celulose de eucalipto nos mercados maduros após alguns meses de inércia absoluta de preços. Mas vale lembrar que o ano começou com preços ainda mais altos do que as projeções iniciais, mas agora a gente acompanha os desdobramentos dos mercados para sentir como é que isso vai se desenvolver ao longo desse trimestre.
Está ótimo, muito obrigada.
Nossa próxima pergunta vem de Caio Ribeiro, Bank of America.
Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade. Primeiramente, eu queria ver se vocês podiam comentar sobre o mercado de fibra longa, onde a gente está vendo alguns players na América do Norte anunciando aumentos de preço aí na faixa de 20 a 30 dólares por tonelada. Eu queria ver se vocês entendem que a dinâmica desse mercado, dessa fibra, hoje comporta algum tipo de aumento. E, em segundo lugar, se vocês enxergam algum movimento de substituição de fibra longa por curta, dados os spreads que já voltaram para patamares acima da média histórica. Obrigado.
Nico vai responder então, Caio.
Oi, Caio, bom dia. Obrigado pela pergunta. Bom, o mercado de fibra longa começa a dar alguns sinais positivos e de um mercado mais firme. Vale lembrar que foi o segmento que sofreu primeiro com correções de preço já em meados do ano passado, dado todo um contexto que vocês vêm acompanhando, principalmente no Canadá, das paradas de produção já anunciadas por falta de fibra, fechamentos de capacidade, isso levou a um anúncio de preço da ordem de $30 para os mercados internacionais, incluindo aqui Brasil, que segue os preços da Europa, e esses preços estão sendo implementados agora no decorrer do mês de fevereiro. Acho que vale lembrar que, quando você faz uma comparação da dinâmica dos mercados, o diferencial, o gap de preços entre fibra longa e fibra curta na China versus Europa está bastante deslocado, né? A gente fala hoje de um gap de preços na China entre fibra curta e fibra longa da ordem de $120 por tonelada, enquanto na Europa, no mês de janeiro, esse gap ficou em 30. É um gap bastante pequeno na Europa. A gente vê um mercado de fibra longa mais firme por conta do que já foi relatado aqui. Agora é acompanhar e sentir como isso vai se desdobrar nos próximos meses.
Perfeito, super claro. Obrigado, Nicolini.
Nossa próxima pergunta vem de Daniel Sasson, Itaú BBA.
Olá, bom dia a todos. Minha primeira pergunta vem relacionada à potencial decisão aí de investimento no novo grande projeto de expansão da Klabin. A gente já está perto da finalização aqui da segunda máquina do Puma 2, com start previsto na metade do ano, e vocês já estão pensando e se planejando para frente, né? Então, de repente, se vocês têm alguma expectativa de timing para levar para o conselho e para eventualmente aprovar aquele projeto maior em Santa Catarina de vocês, acho que isso seria interessante. E se vocês puderem discorrer um pouquinho mais especificamente sobre as dinâmicas de Kraftliner, eu sei que vocês já comentaram um pouquinho, mas chama um pouco a atenção a queda de preços, né, no mercado internacional mais recente, da ordem de high single digits, low double digits. Se vocês puderem comentar um pouquinho as perspectivas de preços de Kraftliner num ano em que, de repente, a economia dos Estados Unidos pode dar uma enfraquecida, talvez sobre um pouquinho mais de Kraftliner para exportação por lá, acho que seria interessante do nosso lado. Obrigado, pessoal.
Obrigado, Sasson. Então, quanto a projeto de futuro, né, projeto Santa Catarina, o que eu queria trazer para vocês? A gente sempre traz a característica do setor de celulose e papel, no qual os projetos são estudados e planejados com muito tempo de antecedência. Então, a resposta, sem dúvida, é sim, continuamos. Isso tá no radar, não só nosso aqui da diretoria, bem como do conselho, um olhar estratégico para a fibra longa, etc. No entanto, o ano é um ano de foco na máquina 28. Veja, eu já disse algumas vezes, essa máquina de cartões é uma máquina que traz uma tecnologia embutida, sofisticada no sentido de sensores da máquina, trazendo maior qualidade do produto, possibilitando cartões de baixa gramatura em relação aos cartões principalmente americanos, de fibra virgem, nas suas várias categorias. A gente trabalhou muitos anos para essa máquina. O mercado de cartões não é um mercado do tamanho de um mercado, por exemplo, de container board ou até mesmo de celulose. Então, portanto, é um mercado mais seleto no sentido de produtores e até de consumidores, principalmente nos cartões que a Klabin opera, com prêmio de valor, estabilidade de preço, são contratos de longo prazo. Só um detalhe, a gente já fez contratos para essa máquina 28, contratos de 3 anos, com ótima negociação em relação aos anos anteriores, garantindo uma boa parte da estabilidade da Klabin. Eu tô projetando um número, que certamente esse número vai ser mais divulgado para vocês para frente, Veja, olhando a Klabin de hoje, a Klabin, à luz de hoje, projetando aí para os próximos 2, 3 anos, a Klabin é uma empresa que nos seus 3 negócios principais, eu vou falar assim, e eu vou fazer um paralelo um pouco com o mercado americano, porque vai ficar mais direto e transparente para todos, tá? Nós temos um mercado de celulose que várias empresas chamam de biomateriais, vamos chamar assim. Dentro desse mercado de biomateriais, vocês bem sabem, nós temos 1,1 milhão de toneladas de fibra curta, mas temos outras 550 mil toneladas de fibra longa, com prêmio sobre o valor da fibra curta muito alto. Vocês estão identificando aí nos últimos anos o que tem acontecido, né? E a Klabin com a fibra longa em fluff consolidada em toda a América Latina e aprovada em todas as marcas do mundo. Quando olha para o outro negócio, eu vou me arriscar aqui, dizer assim, ó, containerboard com papelão ondulado. Uma empresa, tipicamente, olhando uma IP nos Estados Unidos ou, eventualmente, uma PCA, vamos falar assim. Esse mercado, a Klabin, é altamente integrado e com uma market share, como o Douglas bem colocou, a gente não olha de forma pontual, mas a gente detém aí 25% de mercado, por volta de 25% de mercado brasileiro de papelão ondulado, e vendemos papel para praticamente todos os outros concorrentes da Klabin, quando o segmento for esses que necessitam de papel de fibra virgem, né? E quando olho o terceiro mercado da Klabin, eu estou trazendo uma relativa inovação para vocês, dividindo em três, que é o mercado de cartões, tá? Que nos Estados Unidos eles chamam de consumer board, tá? Esse mercado com a máquina 28, projetando então para os próximos anos, divide a Klabin em 3/3. O terço biomateriais, o terço papelão ondulado e caixas, e o terço de cartões, tá? Esses três segmentos, eu vou chamar assim, absolutamente consolidados com produtos de nicho, e em todos eles a gente tem projetos e visão de futuro para eles. No entanto, neste momento, e eu diria que pode se estender inclusive para o próximo ano, é um ano de foco nessa divisão que eu falei de consumer board, obviamente consolidação dos outros negócios, visão de eficiência, busca de maior eficiência sempre. E, então, eu prefiro, neste momento, não trazer nenhuma visão do projeto de Santa Catarina, uma vez que está sedimentado o futuro da fibra longa para nós naquela região. No entanto, não há nenhuma importância ou nenhuma relevância ou materialidade para falar sobre projetos, talvez nesse ano e eventualmente no próximo. O ano agora é de entrar com capacidade nova, desalavancar a companhia e ganhar eficiência operacional. Quanto ao mercado de liner, eu me estendi um pouco aqui na minha fala, peço desculpas, mas eu abrangi um pouco mais, mas eu vou pedir então para o Flávio discorrer um pouco.
Daniel, vou elaborar um pouco mais, né? A gente tem uma situação bastante diferente comparado com os ciclos anteriores. Alguns grandes números, né? O mercado norte-americano tirou do mercado 2 milhões de toneladas, somados aí os principais produtores, né? Os releases já publicados. E a exportação norte-americana, ela está no menor nível possível, no menor nível comparado também numa série histórica muito longa, o que é contraintuitivo. Normalmente, com o enfraquecimento dos mercados externos, o norte-americano exporta mais, né? Nesse momento, justamente pelo meu comentário anterior na resposta ao Rafael, já que a gente encontra uma situação de baixa rentabilidade, se para hoje capacidade e se exporta menos lá daquele grande mercado que domina aí os principais consumo no mundo. Vou trazer também um elemento que é um elemento nosso, da Klabin, né? A Klabin tem um mix próprio. A Klabin faz lá bastante fibra virgem, ela faz os papéis de gramatura baixa, o Eucaliner trouxe um pouco mais desse contexto aí para os nossos produtos. A Klabin tem uma geografia própria, ela tem a América do Sul, mercados hoje que são bastante relevantes no seu portfólio, né? E portanto, isso aqui é um mercado que a gente tem uma prevalência, um grande share nesses mercados. A gente também tem um mix que é bastante favorecido por frutas, legumes, verduras, por proteínas, mercados que seguem andando bem. Então, a gente colhe, né, o benefício de estar atuando em mix específicos que nos ajudam no contexto mais macro. Tá? Mas, de fato, assim, olhando para o norte-americano hoje, mesmo antes de estar instalada uma recessão naquele mercado, se ela por vier acontecer, hoje se para bastante capacidade e se exporta menos.
Obrigada. E nossa próxima pergunta vem da webcast, de André, da XP. Temos visto algumas notícias de maior pagamento potencial pelas empresas brasileiras de impostos, seja pela MP 1152, seja pela decisão de ontem do STF. Vocês conseguem dar alguma visão de como essas medidas podem impactar a Klabin?
Obrigado, André. Passando então para o Marcos Ivo.
André, em relação à MP 1152, que está aí no Congresso, esperando a aprovação ou não do Congresso, e que a gente tem um texto lá, então, portanto, a gente consegue fazer afirmações aqui. A Klabin sempre teve uma postura mais conservadora em suas decisões tributárias. Isso lá no passado já levou a Klabin a adotar praticamente o que a OCDE prega ou o que ali você tem no texto da MP 1152, porque simplificando a questão, o que ela trará, se aprovada, é uma mudança no preço de transferência das empresas brasileiras quando vendem para suas subsidiárias fora do Brasil. A Klabin, então, desde quando ela abriu a sua subsidiária fora do Brasil, isso ganhou mais relevância com o Puma 1, ali a partir de 2016, nós sempre tivemos um posicionamento muito conservador, por entender que tinha aí risco elevado de seguir uma prática agressiva de planejamento tributário. Então, escolhemos um caminho conservador, o que significa que se essa MP for aprovada do jeito que está lá hoje, ela não tem impacto para a Klabin. Em relação, imagino que você está falando sobre uma decisão do STF de ontem, que pode vir a trazer uma mudança grande nas sentenças de trânsito em julgado em determinadas situações. A princípio, também não enxergamos nada que venha afetar a Klabin olhando o nosso passado, a não ser uma maior insegurança jurídica de coisas futuras. Mas em relação a teses e decisões passadas nossas, nada que a gente tenha conseguido enxergar de impacto.
Com licença, não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra ao senhor Cristiano Teixeira para as considerações finais. Por favor, pode prosseguir.
Obrigado. Então, antes de mais nada, eu só queria fazer uma nota antes de trazer para vocês a percepção do último trimestre, e é uma nota sobre a nossa nova diretora jurídica da Klabin, Maria Ângela, que veio do grupo Votorantim Cimentos, passou por Fibra, passou por Vale, uma profissional altamente qualificada e que veio compor, trazendo mais brilho e mais visão estruturada e conservadora nessa companhia no que se refere às questões e aos temas tributário e jurídico. Então, bem-vinda, Maria Ângela, prazer tê-la aqui conosco. Então, trago agora a nossa percepção para o primeiro trimestre de 2023. Okay? Em geral, o primeiro trimestre do ano é um período de menor demanda sazonal, com ritmo lento em todos os mercados. Especialmente esse ano, em função do cenário macro, a visibilidade é baixa. Na Klabin, vemos perspectivas positivas para esse primeiro trimestre, com resultados esperados acima do mesmo período do ano anterior. Seguimos firmes na busca constante de eficiência operacional e controle de custos. Nosso foco principal segue na máquina 28, que apresenta agora 82% das obras concluídas, e estamos confiantes com o início de produção no segundo trimestre de 2023. Agradeço a participação de todos e espero vocês na próxima divulgação de resultados da Klabin.
A teleconferência da Klabin SA está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.